Muito obrigada. Quero dar então formalmente início à nossa reunião, agradecendo em primeiro lugar, em nome do Presidente da Comissão, esta oportunidade que nos dão de podermos aqui trocar impressões com os dirigentes do Centro Internacional para a Segurança no Desporto. É um gosto, temos connosco, o meu nome é Nilza Sena, sou Vice-Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, e temos connosco também o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Laurentino Dias, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado António Cardoso, também do Partido Socialista. Eu iria organizar esta intervenção, ou estas intervenções, no sentido de dar 10 minutos iniciais. 10 minutos. Não, com certeza. Acaba também de chegar o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Eu iria organizar estes trabalhos no sentido de dar uma intervenção inicial de 10 minutos para apresentarem os considerandos que assim entendessem e depois devolveria a palavra aos senhores deputados, dando a cada um 3 minutos, no sentido de poderem também tecer considerações sobre este tema. E, no fim, devolvo novamente a palavra para que também possam, enfim, eventualmente responder a questões e comentar observações havidas aqui por parte dos senhores deputados. Se concordarem com este modelo, com esta metodologia, vamos então dar início e, portanto, dava desde já a palavra.
Muito obrigado, Senhora Vice-Presidente. Permita-me que utilize os primeiros momentos do tempo que nos concedeu, dirigindo a palavra ao Presidente do ICSS, o Sr. Mohamed Anzad. É um adepto apaixonado não apenas do desporto português, mas do nosso país, da nossa cultura, da nossa língua, das nossas tradições. E, portanto, ele, melhor do que ninguém, poderá dirigir umas palavras de introdução e depois, se necessário, o complementarei.
You have the floor, please.
Vice Chairman, dear member of the Parliament, I am very proud and happy to be here with you today. It's a pleasure, it's an honor. It's after hard work of 5 years with a great team, so passionate to send positive message about sport. And I'm very honored and happy that message which will go in all media in Europe, it comes from Lisbon. Yes, he's right, my friend Emmanuel. I'm a friend. I'm passionate with this great country. And I'm not surprised now why there is the best player in the world is from Portugal and the best coach from Portugal in football. Because why I'm not surprised? Because I saw the commitment, the seriousness to do something for sport. I had the pleasure and the honor to meet the Prime Minister and to meet sport people, the Portuguese people, and all of them speak the same language. So to have the summit in Lisbon, this is first time happened. When my friend Emmanuel told me 5 months ago about this idea, I said, Emmanuel, I am 4 years working with, so they will not come. Impossible. So it was a historic event to have all international organizations, sport organization, regional linguistic blocks, and NGOs. And to have this consensus in Lisbon, it's very historic. And it encourages us to put a solid foundation to go forward with confidence, with good friends here in Portugal, that what's important. And I'm very optimistic, and I am sure all the sport movement and the fans who love sport will follow the news which comes out from Lisbon. There is serious work. There is people coming together to find solution for the future. So I thank you all. We are committed as a founder, as president of International Center for Sports Security, working with the best team, that we will work for the future, hopefully to have, and what's good, the outcome. Everybody said we want to come to Lisbon next year, in March. All organization to come for a follow-up and to take this agenda forward. And this, the outcome of this summit, I will discuss it in my country. I will discuss it with all international sport organization and so on. And we will present that. This year, on November, we have a big conference in New York. Also, this summit and the outcome will be mentioned there to the leaders and to the American. So it's not one event. We are here to do serious work. You deserve it, the city deserves it, the people of Portuguese, my friend, deserve it, the sport. You always give us the best. So thank you very much. And I will leave my friend Emmanuel to say the outcome of the summit.
Cinco minutos são suficientes para descrever o que se passou. Mas antes de mais, permitam-me um agradecimento especial e sentido à 8ª Comissão por, num espaço de tempo praticamente impossível, ter concretizado este nosso desígnio, esta nossa vontade de reunir na Casa da Democracia Portuguesa e com quem tem e exerce o Império da Lei. O ICSS é uma organização independente e absolutamente neutral. Não nos move interesses comerciais, não nos move interesses políticos. A única coisa que nos move, de facto, é dar um contributo para prevenir, para mitigar e, se possível, erradicar muitas das ameaças com que o desporto está confrontado. Muitos dos problemas não são novos, mas mercê, seja da força e da penetração da internet, seja da importação de práticas financeiras pouco comuns até há pouco tempo, a verdade é que a vulnerabilidade do desporto, e concretamente em Portugal, sofreu algum rombo. O objetivo que animou ao organizarmos essa cimeira foi, de facto, procurar, de uma forma concreta, passar das palavras às ações. Deixarmos de soundbites, deixarmos de grandes proclamações teóricas ou grandes confabulações filosóficas e mostrar que é possível utilizar este novo ciclo em que há uma percepção mais saliente dos problemas, mobilizar vontades, desígnios, esforços, contributos de diversas organizações que têm um papel preponderante a desempenhar. O nosso papel foi o de facilitar esse diálogo e essa cooperação e de instigar alguma liderança internacional que tem existido. A nossa constatação dos problemas suscita a convicção de que, por força de inação, por força de desregulação, por força de indiferença, por força de comodismo, criou-se um sistema de permissividade que não apenas permitiu, mas quase encorajou, até pela impunidade que muitas vezes está associada, a propagação e difusão de um conjunto de práticas nefastas para a integridade desportiva e caminhos desviados. Isto é visível no que diz respeito à questão das apostas desportivas, que não é apenas um problema comercial, é um problema, nem é tampouco apenas um problema de integridade, é um problema de ordem pública. Porque estas são ameaças transfronteiriças, são ameaças globais, complexas, sofisticadas, que envolvem organizações criminosas. E, portanto, o movimento esportivo tem uma intervenção importante a desempenhar, mas requer uma concertação de meios, porque não têm nem a jurisdição, nem as capacidades legais para poder exercer funções que estão cometidas aos órgãos de soberania e às autoridades policiais. Não é possível um organismo desportivo desenvolver escutas telefónicas ou outras práticas que só as autoridades competentes compete fazer. Noutro domínio, o domínio da infiltração criminosa no movimento desportivo. É interessante verificar como, de ano para ano, o volume de dinheiro apostado aumenta na casa dos 500%. O estudo que nós fizemos com a Universidade de Sorbonne denota um volume de dinheiro em apostas ilegais na casa dos 500 mil milhões de euros por ano. Isto implica capitais branqueados na casa dos 140 mil milhões de dólares. O que é que daqui se conclui? Conclui-se uma lesão grave para o interesse do movimento esportivo, mas também para o erário público. E num período em que a Europa se confronta com uma crise económica sem precedentes, em que os poderes políticos e os governos, por muita vontade que tenham, se veem constrangidos nas suas disponibilidades financeiras e em continuar a investir, muitas vezes até na própria formação dos jogadores, e está aqui o Dr. Laurentino Dias, que sabe bem do que estou a falar, naturalmente que essas verbas a serem subtraídas ao erário público agravam a lesão social, agravam a lesão patrimonial que todos os governos e os cidadãos são compensados. Essas foram duas áreas que nós debatemos exaustivamente ao longo desses dois dias. Não apenas ao nível do levantamento dos problemas, mas das soluções. Desenvolvemos também um intenso debate em torno da proteção dos menores, proteção e desenvolvimento. E ainda há um mês atrás, os problemas que estavam nas últimas páginas dos jornais, quando estavam, passaram para a primeira página. O Expresso estampou, em letras garrafais, um quadro negro de tráfico de menores, que tem origem em África, mas também tem origem na América Latina e no Brasil. Em todas essas áreas problemáticas, nós não nos limitamos pela constatação dos problemas. Agimos naquilo que está ao nosso alcance. No caso das apostas desportivas, com a Sorbonne, desenvolvemos um estudo independente, sério, rigoroso, e fomos mais fundo e mais longe do que qualquer outra organização pública ou privada, foi neste domínio. Apresentamos, para culminar o trabalho, um conjunto de princípios orientadores destinados ao poder político, ao movimento esportivo e à indústria das apostas. E que está a ser agora levado a cabo, através dos acordos de cooperação que firmamos com Portugal, com Espanha e com outros governos, através também de uma resolução do Conselho de Ministros da Cplp de 25 de julho do ano passado, que pela primeira vez me deu a mim a convicção de que a Cplp não era apenas uma ideia romântica, que todos nós aplaudimos, mas era também uma plataforma em torno do qual se podia criar uma agenda comum para lidar com questões de boa governança, de integridade esportiva, de transparência financeira e de proteção de menores. Questões concretas. No domínio da integridade financeira, todos nós temos visto o proliferar de novas tendências, direitos económicos, fundos de investimento, operações offshore, branqueamento de capitais, evasão fiscal. É um séquito de problemas que se tende a agravar se não tiver uma ação concertada, coerente e robusta. Por isso, unimos esforços com Harvard, que está, a liderar a componente académica de um estudo pioneiro e ambicioso que estamos a desenvolver no âmbito da integridade esportiva e transparência. Vai ter agora um processo de consulta que vai decorrer e vamos organizar um fórum internacional em junho, na Suíça, procurando trazer ao debate e colher as sensibilidades dos principais intervenientes. No domínio da proteção de menores, estamos a desenvolver, com o apoio da Unesco e outros organismos internacionais, para além do movimento esportivo, um código de conduta. Confesso que não tenho grande apetite para dissertações e para conjeturas e grandes proclamações filosóficas. O que nós queremos é a ação. O que nós queremos é ir diretamente ao coração dos problemas e oferecer soluções, instrumentos e objetivos concretos. E por isso, esse código de boas práticas é inovador na medida em que ataca de frente os problemas e oferece um caudal de recomendações e de princípios orientadores em matéria de recrutamento, formação, educação e proteção de jovens atletas. Esta visão estratégica que pode ser decomposta nesta troika, embora o nome não seja muito popular, mas nestas vertentes, foi escalpelizada ao longo desses últimos dois dias. E, para além de marcarmos a agenda com essas questões sensíveis, e para além da nossa capacidade de mobilizarmos o contributo e a participação e o envolvimento das principais comunidades linguísticas, CPLP, Commonwealth, Comunidade Ibero-Americana, Francofonia, conseguimos atrair também comunidades linguísticas para quem o desporto ocupa talvez o quinto ou sexto plano da sua lista de prioridades. Também aí fizemos a diferença. Comunidades como a representante dos países árabes ou a comunidade turca, com quem vamos tratar relações já na próxima semana, aperceberam-se da necessidade de agir em torno do desporto. Tivemos, pois, as principais comunidades linguísticas. Mas o sucesso dessa cimeira salda-se também pela contribuição e presença de organizações internacionais de vulto. A UNICEF, a UNESCO, a UNODC, a Comissão Europeia, representada pelo seu diretor para o Desporto e Juventude, um compatriota nosso, o Dr. António Silva Mendes, think tanks e organizações internacionais também do movimento desportivo, como Transparency International, a FIFA, a UEFA. Todo este caudal de organizações leva-nos a crer que o nosso esforço não é em vão e que a oportunidade para agir chegou. O Parlamento Português, pelas funções e responsabilidades que exerce, é visto por nós como um precioso aliado e nós queremos estar numa situação de também poder contribuir para que a vossa missão possa ser concretizada. Muito obrigado.
Muito obrigada por estas introduções e, portanto, estas declarações iniciais. Eu dava agora a palavra aos deputados. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, deputado Pedro Pimpão, por 3 minutos.
Ok, muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Queria naturalmente agradecer a presença e cumprimentar o Sr. Mohamed Anzab e agradecer a sua presença e, sobretudo, agradecer o gosto e a paixão que tem pelo nosso país, porque realmente é um país rico nas várias vertentes e, tendo mais um aliado na avaliação do nosso país, sentimos-nos muito gratos por esse facto. Cumprimentar o Sr. Manuel Medeiros e dizer que, enquanto português, é um orgulho ter numa instituição como esta uma pessoa como o senhor, e temos acompanhado o seu trabalho noutras funções, também no campo internacional, e é uma boa referência que temos e, portanto, queria deixar esta palavra de reconhecimento e de estímulo ao desempenho das suas funções. Permitam-me também que deixe uma palavra especial ao Diogo Guia, ao Dr. Diogo Guia, pela sua competência e capacidade de trabalho desempenhado ao longo dos anos e que eu tive o privilégio de contactar pessoalmente e, portanto, dizer que, tal como o Sr. Presidente Mohamed Anzab disse, tem uma boa equipa e, portanto, desejo-vos o melhor trabalho possível no desempenho da vossa missão. Relativamente àquilo que é a vossa missão, segundo os documentos que eu tive a oportunidade de analisar para esta audição, a vossa missão principal é proteger o desporto nas suas várias vertentes. E quando alguém gosta do desporto, tem que apoiar uma missão que seja proteger o desporto. E, portanto, creio que tem em nós também apoiantes nessa missão de proteger o desporto e, portanto, têm o nosso apoio. Relativamente a 3 pontos que acho que era importante nós também aprofundarmos nesta audição. A primeira, que é a questão da ética desportiva. Ninguém gosta de jogos viciados e, quando os jogos são viciados, o desporto deixa de ter significado. E, por isso, é importante realmente sabermos de que forma é que podemos contribuir para que a ética desportiva seja valorizada. E de que forma é que, e qual é que é a vossa expectativa com o acordo que têm com o Plano Nacional de Ética do Desporto, já implementado em Portugal? A outra questão prende-se com o fair play financeiro e com a sustentabilidade financeira, porque todos nós sabemos que os problemas que existem, nomeadamente de incumprimentos salariais que se verifica em muitos clubes, significa realmente que estamos a pôr em causa a própria sustentabilidade desses projetos desportivos e também até que ponto é que podemos fazer frente, podemos contrariar aquilo que também num dos vossos relatórios é apresentado como aproveitamento de pessoas, gestores mal intencionados nas direções dos clubes, nas gestões dos clubes, para obter fins que não sejam os dos sucessos desportivos desses mesmos clubes. Outra questão que se prende com a segurança. Portugal tem tido um trabalho exemplar na questão da segurança dos espetáculos desportivos, tal como se verificou no Euro 2004 e tal como se tem verificado em algumas competições internacionais. Era importante saber qual é que é o vosso trabalho ou qual é que é a vossa expectativa também neste domínio, sabendo que, se falarmos em Portugal, esta questão da segurança dos espetáculos desportivos é uma mais-valia. O que é certo é que, se falarmos noutros contextos, nomeadamente como referiu na América Latina ou outros, se calhar a situação é completamente diferente da que verificamos no nosso continente. Por último, dizer que, no nosso ver, o desporto é festa, é família, e daí a importância da segurança, que o desporto é saúde, e daí incentivarmos a prática desportiva dos mais jovens e da aposta na formação, e o desporto também é a economia, porque o desporto hoje movimenta muito dinheiro, tal como também o Sr. Manuel Medeiros disse na sua intervenção inicial. Por isso, os desafios que vocês enfrentam também são os desafios que naturalmente nós estamos empenhados a enfrentar, e o que eu queria perguntar era quais é que são os principais obstáculos que sentem ao longo do vosso trabalho, uma vez que estamos perante muitos interesses conflituantes entre si, alguns deles ocultos, e saber de que forma é que também nós podemos dar um contributo positivo para ultrapassarmos esses obstáculos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias, pelo Partido Socialista.
Obrigado. Sr. Presidente, permite-me duas palavras em inglês for our President, Mr. Mohamed. I want to congratulate you for the idea of the IACSS, for the idea, for your support. It's very important that we have with you this organization, whose mission is to improve security, safety, and transparency in sport all over the world. And with your work, you gave us the opportunity of to have more useful skills. Network and knowledge in order to fight against the problems that we know there are also in sport. Second, I would like to say thank you to you for the fact that you have with you working two wonderful guys from Portugal, wonderful friends, and very good experts in sport. Thank you very much for this. And finally, thank you for the fact that you came to Lisbon to organize the summit these last 2 days. And I want to say to you that I'm very proud to hear from you that next year you'll come again. So we have our door open. Come again, all time. Em português, porque é a minha obrigação falar português no Parlamento Português. Meu caro Presidente, Emanuel Medeiros e Diogo Guia, apesar do desporto ser um fenómeno fantástico, que envolve emocionalmente e socialmente o mundo inteiro, como em tudo, há um lado negro do desporto que nós não temos o direito de ignorar, nem de esquecer. Temos a obrigação de combater. E o meu cumprimento pela vossa organização, a SSS, é justamente pelo facto de ela ter como principal objetivo combater e criar condições para que esse lado negro do desporto não tenha vida fácil e seja por isso combatido. Há um conjunto de questões que aqui foram abordadas na vossa conferência e que o Emanuel Medeiros nos trouxe, combinação de resultados, os direitos económicos, os fundos de investimento, a evasão fiscal, um conjunto de problemas que são sérios no mundo do desporto e, em particular, em alguns dos desportos que envolvem mais meios financeiros. Mas eu gostaria de, se me permitem, de lhes fazer um desafio. Um desafio. Uma vez que a vossa organização tem um branch, uma área dedicada à Europa e no caso concreto, naquilo que Portugal significa na Europa, na relação de Portugal com os países africanos e com a América Latina, com o Brasil, o primeiro dos desafios que eu fazia ao ICSS era o seguinte: nós temos um problema em Portugal nos tempos de hoje, que esta própria Comissão e este Parlamento está a tratar, que é o do combate ao tráfico de menores. Já cá ouvimos em audição o Presidente do Sindicato dos Jogadores, vamos ouvir a Federação de Futebol e provavelmente outras entidades. Esses menores vêm sobretudo de países africanos e também do Brasil e vêm para Portugal porque é uma boa entrada, uma boa porta de entrada para a Europa. Mas vêm para Portugal por muito más mãos. E aquilo que as autoridades portuguesas já constataram é que há centenas, talvez milhares, de jovens que, tendo chegado a Portugal e não se tendo transformado em Messis ou Ronaldos, transformam-se em infelizes e desgraçados deste mundo que passam imensas dificuldades quando não vão para a delinquência. Isto depois de terem sido completamente enganados, eles e famílias, nesse tráfico, que é esse o nome, de menores a que nós assistimos. E, portanto, o primeiro desafio era agradecer aquilo que os senhores possam fazer na relação com Portugal para nos ajudar nesse combate. Para nos ajudar nesse combate. Combate que envolve Portugal, mas envolve também outros países com os quais o ICSS tem relações e quer ter relações na África, bem perto de nós, e também no Brasil. É uma matéria que a nós preocupa, para a qual eu gostaria de poder saber contar com o vosso conhecimento e a vossa ajuda. A segunda, Sr. Presidente, permite-me
só uma segunda. Já vai com praticamente o dobro do tempo, portanto eu pedi-lhe mesmo que pudesse concluir. Eu estava a dar uma tolerância, que foi a tolerância que dei a todos, mas também não pode ser para o dobro. Portanto, pedi-lhe que, brevemente, pudesse frases. Concluir.
O segundo desafio tem a ver com o seguinte: como todos sabem, vamos neste ano de 2015 ter o primeiro ano de ensaio das apostas desportivas online. Já deviam ter sido legalizadas anos atrás, são legalizadas agora. Sabemos o que é que... Posso? Muito obrigado. Muito obrigado. Sabemos o que é que, por trás das apostas online, num conjunto de países, existe de crime. E sabemos o quanto isso pode vir a acontecer em Portugal, se Portugal estiver num primeiro ano ou nos primeiros anos de intervenção nesta matéria desprotegido. Era também uma ajuda a um país que vai iniciar essa aventura dos jogos online, que eu verifiquei já ser uma das áreas
Senhor Deputado,
de vossa
tenho
atenção.
Tenho que concluir, já vai com 7 minutos. Eram 3, portanto pedi-lhe mesmo que
eu
pudesse
duas,
terminar.
Portanto, já acabei. Essa segunda segundo desafio que fazia era no sentido da vossa ajuda nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Peço imensa desculpa. Sorry.
Dava então a palavra ao Sr. Deputado Arturo Rego, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também pedi a licença a Sr. Presidente para um breve cumprimento ao Sr. Anzab. I would like to thank Mr. Anzab for his initiative of funding ICSS. meritable. I would like to apologize personally because I wasn't registered and enlisted to go to the dinner yesterday, but unfortunately, and for good reasons, I was retained in Morocco, exactly on a conference south-south of cooperation in several areas, one of them in sports. And having said this, I will continue in Portuguese as it is my obligation as member of the Parliament in Portugal. Eu gostaria também de agradecer ao Sr. Manuel Medeiros, também Presidente e CEO em Portugal, ao Dr. Diogo Guia, que tenho o prazer de conhecer já de profícuo e longo trabalho de vários anos na Secretaria de Estado da Juventude e Desporto. Dar os parabéns a todos, ao Sr. Anzá pela Fundação, ao Sr. Manuel Medeiros e ao Dr. Diogo Guia, por terem aderido a este projeto meritório. E gostaria só de fazer duas ou três pequenas notas. Primeiro, não devemos confundir a prática de desporto como interesse público com o desporto de competição e o desporto profissional. Os problemas que levantaram, e muito bem, e que a ICSS propõe combater, são problemas que não têm a ver com a prática do desporto em si, como prática que deve ser incentivada pelos Estados, pelas autoridades públicas, por razões de interesse público, têm a ver com a competição profissional e as mais das vezes e maioritariamente que envolve hoje muito, muito dinheiro, sendo esse o fator que atrai precisamente a tal corrupção a todos os níveis, ao nível da ética, ao nível do fair play, ao nível das práticas, ao nível da lavagem de dinheiro, ao nível até, como foi aqui referido, do tráfego, chegou-se ao ponto do tráfego de menores, de seres humanos. E gostaria de dizer que há aqui também um plano que tem de ser revisto a nível internacional e ICSS, dado ter conseguido este em inglês, este achievement, que é magnífico, de ter reunido todas estas entidades, desde as ligadas à Commonwealth, à CLP, à África Francófona, à América do Sul, e suponho, não está aqui referido especificamente, penso que à Ásia, que é o grande continente, a grande massa em potencial, que vai ter um peso enorme no desporto mundial, o ter conseguido isto tem de nos levar a esta reflexão. Tanto as apostas clandestinas, como as práticas criminosas, como o tráfico de menores, a lavagem de dinheiro, os fundos, as offshores, tudo o que aqui foi falado, são tudo atuações criminosas que se infiltraram no desporto, mas que são punidas pelo direito de cada um dos países. São punidas criminalmente, são crimes. E, portanto, nós aí temos o próprio Estado, através das suas leis, ao lado da ICSS, nesse combate, usando os seus tribunais, usando as suas forças de polícia, e a ICSS, como os agentes desportivos internos de cada país, podem e devem colaborar com as autoridades do país na detecção e na contenção desse tipo de práticas. E a ICSS, para além dessa detecção e dessa colaboração com as entidades oficiais, é através daquilo que muito bem se propõe fazer, que é de promover cartas para as boas práticas, para a ética no desporto, transversais e o mais uniformes possíveis em todo o mundo. Agora, há uma questão que mais tarde ou mais cedo irá ter de ser abordada. É a questão de que o desporto organizado, competitivo, não só o profissional, mas o desporto de competição internacional, é tutelado, basicamente, por duas grandes entidades, o COP e a FIFA. Nenhuma delas sindicada ou sindicalizável. São ambas entidades privadas, que estão fora da jurisdição e da esfera de sindicância dos Estados onde se verifica o fenómeno desportivo. E acerca de ambas, em diversos momentos, e ao longo dos anos, tem havido constantes rumores de más práticas de corrupção e em casos em que se passa para além do rumor. No entanto, são insancionáveis porque não estão na esfera de jurisdição de nenhum Estado-membro. E logo aqui nós temos um grande problema, e era essa a questão que deixava. O vosso combate é meritório e contam com todo o meu e do CDS apoio. A questão que se põe é, vão aproveitar este movimento, vão aproveitar este movimento para também internamente tentar trazer transparência ao desporto internacional, porque se não o conseguirem, não terão muito sucesso, ou pelo menos não terão o sucesso que pretendem na sua totalidade, naquilo que se propõem fazer, e pelo qual eu mais uma vez digo que é extremamente meritório e pelo qual vos dou os parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminadas aqui as intervenções por parte dos senhores deputados, devolvi a palavra para comentários finais. Não sei quem é que quererá neste momento usar a palavra, mas...
Dear members, thank you very much for your kind words and kind support and the compliments of our humble work. We are just doing our work with passion, and I think the question you raised is a very important question. And we, as an organization, we always look for holistic approach at approaching problems from different layer, from different angle, and with different organization, whether it's government, whether it's sport. With the sport, we talk to FIFA a lot. We work with FIFA. First time we convinced FIFA that there is a need for safety security handbook. First time. And now FIFA agree. We are doing for them the handbook for safety and security for the World Cup Russia 2018 and for the other World Cup. And we now they ask us for the training manual for FIFA. Before FIFA, they don't want that. So we are pushing on FIFA to change. Also with IOC, we are sharing, and soon I will see them. With child trafficking, of course, we are very active. I remember 2 years ago, we had the first conference in the UN in Geneva. And the title, the under child protection in sport. And it was opened by the Commissioner of Human Rights and all the members and NGOs. And we agreed on certain action, we more. So it was first time to be discussed in the UN in Geneva. And we discussed the child trafficking issue. Not only that, in the UN. After that, I went to Rome. We signed as an organization with the Italian Sportivo Centro, which is having 1 million in the Catholic and the sports, and you know. And now they want to work with us in Haiti for children. So we always go even far. We went to Tanzania. And we are active in Africa. And we signed an agreement with an organization called Foot Solitaire. It's an organization to protect children from not to be trafficked from, and we exchange data with them, data. Integrity and betting, we are only with the work with the Sorbonne, we also have the guiding principle. And from this summit, I got a very beautiful idea, and that will be Lisbon, from Lisbon. It's to target the money. And the money goes through bank. And now banks, the big banks, are afraid of fine if the money transaction is no solid information or due diligence or background. So I will travel to New York and to all the big banks, financial, and make sure that we make agreement with them. No company which is, I don't know where, or, you know, make big transactions for sport, you know, or sports business without information. Now the bank are doing, you know, trying to get more information about anybody to open account. HSBC just been fined $1 billion. So I will go to New York and I will meet all the big bank. No single dollar to be transferred from Africa, from Far East to Portugal or to from this offshore company. So if we have that information and we talk to the bank and we exchange information with the Portuguese government and with you, we share this information. It's money. They don't care about sports, they care about money. And so every day we are working in a new solution. That's counting us. And we need your support in terms of we are working also, you said very important point about compliance and sport to be transparent. We are working now with the Transparency International, the founder of Michael Hirschman, on an initiative called Sport Industry Transparency Initiative. It's a list of compliance, and we will first launch it in DC with the Congress, some senators in the Congress, encouraging the Congress in the United States to make a bill. We will come to Lisbon, to the parliament here, we will present the list of compliance where sport movements should they comply. If they comply, okay. If they don't comply, then it's a problem. So we are working very hard on different solutions. Obrigado.
Muito obrigada. Ainda dispõe de tempo e, portanto...
Quanto tempo dispõe, Sra. Vice-Presidente?
Temos à volta de 5 minutos.
Ah, muito bem. Então é suficiente. Permita-me, antes de mais, que... Sou da presença do Sr. Deputado Duarte Marques, que se juntou a nós, e também gostaria de agradecer as palavras amigas e simpáticas, porventura exageradas, que me foram dispensadas. Registro-as com apreço e com humildade. Quem me conhece, e há muitas pessoas aqui nesta sala que me conhecem, sabem que eu sou um homem de leis e de direito. Sendo advogado, não podia ser de outra maneira. Mas sou também um homem do desporto, que acredita no valor do desporto, no seu papel na economia e na sociedade. E por isso, sempre me bati, de forma independente, muitas vezes de forma desalinhada, pelas convicções que considerava serem corretas para e necessárias para o desporto. E constato com agrado o clima de consenso, o ímpeto reformista que aqui perpassa nesta comissão, porque as questões do desporto não são questões nem de direita nem de esquerda. São questões de princípios, são questões transversais e que requerem uma visão global, uma visão estratégica e requerem medidas de fundo. Para isso, importa desde logo começar por reconhecer o papel do desporto enquanto fator de desenvolvimento estratégico e económico dos países, das nações e das cidades. O desporto não pode ser uma nota de rodapé num qualquer programa de governo. O desporto tem que estar no topo, porque ele tem, de facto, virtudes, virtualidades e potencialidades que não são negligenciáveis. Dito isto, gostava de procurar responder às várias questões que os senhores deputados nos colocaram. O senhor deputado Pedro Pimpão, três questões. A primeira, os jogos viciados e a nossa relação com o Plano Nacional de Ética do Desporto. Quero lhe dizer que uma das primeiras medidas que nós tomamos foi de, na sequência de contactos e de comunhão de propósitos e de preocupações com o Governo de Portugal, formalizar um novo espírito de cooperação, construtivo e positivo, no memorando de entendimento que assinamos em junho do ano passado. Isto implicou também a nossa intervenção no Plano Nacional de Ética Desportiva, mas, sobretudo, no desenvolvimento de uma agenda reformista, incluindo Portugal e incluindo, naturalmente, todos os países da Cplp. Em relação à questão do fair play financeiro, sustentabilidade, como podemos contrariar indivíduos sem escrúpulos? Bom, muito se pode dizer em relação a isso. Mas a questão do fair play financeiro, embora traduza um desenvolvimento positivo em matéria de integridade e transparência financeira, não é um bala de prata. Não é o canivete suíço, embora a UEFA esteja sediada na Suíça. Porque aquilo que implica zelar pela integridade e transparência financeira é ter uma abordagem holística. Banir os direitos económicos dos jogadores, banir a sua detenção por terceiros e não zelar pelas regras em relação à titularidade do capital social das sociedades desportivas é o mesmo que convidar os mesmos fundos de investimento que estão domiciliados em offshores, que não se sabe quem está por trás dele, que não se sabe a origem dos seus capitais e a motivação dos seus interesses, permitir a essa gente, muitas vezes sem escrúpulos, que ao invés de comprar direitos económicos, adquire capital social nas sociedades desportivas. E os senhores têm aqui, neste país, um caso paradigmático que merece urgente atenção. O que eu vou referir, porventura já foi noticiado pelos órgãos de comunicação social, mas há um clube aqui não bem perto, cujo capital social, 70%, foi adquirido por 140 mil euros por uma empresa de fachada constituída em Hong Kong. A primeira medida que foi tomada foi mudar o treinador e o treinador encarregou-se de construir a sua constelação de jogadores por forma a que os seus intentos fossem alcançados. E muitos deles com um cadastro criminal que merecia uma atuação mais enérgica e mais atuante. Portanto, importa ter uma atuação holística, uma atuação global, porque os problemas são globais. Não é só uma árvore, é a floresta que tem que ser tomada em consideração. Questões de segurança, o Sr. Presidente Mohamed Anzad já respondeu acerca disso. Estamos muito bem apetrechados neste domínio, em qualidade, em visão e em expertise. E ainda há uma semana estivemos na Rússia, onde partilhamos o nosso know-how com a Liga Russa, com a Federação Russa, com o Governo, com o Comitê Organizador do Mundial 2018 e com as forças de segurança. Também aqui procuramos inovar e procuramos reformar. Os desafios com que o ICSS se confronta. Primeiro, trazer à luz do dia problemas que, por ignorância, por comodismo, permaneceram na penumbra. O primeiro passo para ser credível é reconhecer que os problemas existem e trabalhar na sua solução. E a solução tem que ser sempre concertada e tem que ser coordenada, tem que ser robusta e tem que ser credível. Daí a nossa coerência com as palavras e as ações. Daí temos chamado à mesa essas organizações internacionais que o Sr. Deputado referiu. Estamos também a desenvolver neste mesmo domínio a solicitação do Conselho da Europa, um outro manual de atuação no domínio da segurança. Respondendo ao Sr. Deputado Laurentino Dias, concordo integralmente com o diagnóstico que aqui traçou e quero-lhe afiançar, em nome do ICSS e em todos os que nele militam, que a proteção dos menores para nós é um imperativo e uma prioridade. E não é de agora, porque estes fenómenos que foram agora relatados já há muito se conhecem. Já há muito se conhece fenómenos de tráfico de menores vindos do Brasil e as quantias que pagam e como eles operam. Por isso estamos a trabalhar com Cabo Verde, com Portugal, com a Unesco, no desenvolvimento de um código de condutas que vai permitir mapear os problemas e soluções concretas em matéria de recrutamento, formação, educação e proteção de jovens jogadores. Outra questão que colocou foi em relação às apostas desportivas. Eu penso que este diploma é um diploma que deve ser saudado, embora contenha algumas questões que podem suscitar mais controvérsia, mas é um passo importante no sentido da salvaguarda da integridade do desporto, no sentido da disciplina e regulação do mercado das apostas desportivas. E é também uma forma de o poder político poder receber algum retorno financeiro dessa atividade. Atrevo-me a desafiar números que vieram a público do impacto económico que isso pode traduzir em termos de finanças públicas. Porque os operadores das apostas privados não abrem os seus livros. Portanto, não é possível quantificar se são 25, 30 ou 40 milhões. E essa é uma medida que requer a nossa atenção. Outro aspecto importante. As apostas desportivas não são apenas uma fonte de receita para o Estado. São também um elemento fundamental na integridade das competições e da sustentabilidade do próprio desporto. Penso que o gongo soou. Eu confesso que tinha muito mais que queria dizer. Quem me conhece sabe
pode
que
concluir.
Sou
era só para assinalar que já ultrapassou o seu tempo. Portanto, mas pode concluir.
Eu agradeço a gestão magnânima da Sra. Vice-Presidente. Permitia-me só resumir o seguinte. e com a mesma frontalidade com que sempre estive na vida, confessar que tenho uma visão parcialmente divergente do Sr. Deputado Artur Rego. Divergente no seguinte: o desporto profissional é indubitavelmente uma matéria de interesse público. E eu explico-lhe porquê. Porque o desporto profissional gera, ou gerava há 10 anos atrás, 407 mil milhões de euros de volume de negócios. Gerava 15 milhões de postos de trabalho na União Europeia, o equivalente a 5,4% da força de trabalho. Gerava em 2009 3% da atividade económica mundial e 2% do PIB. Isso justifica, aliás, está na lei de bases 1 de 90, emanada desta Assembleia, que o desporto profissional é reconhecido na sua especificidade, no seu valor social, como matéria de inegável interesse público, razão pela qual as federações exercem, por delegação do Estado, as suas competências em muitos domínios. E isso significa, Sr. Deputado, um esforço enorme de articulação entre os governos. Articulação, desde logo, de criminalizar determinados comportamentos que não existem. Diga? Sim, mas inclusivamente, sim, das federações, que depois tem uma subdelegação nas ligas. Mas, como calcula, eu respeito a sua opinião e, no fundo, no âmago estamos de acordo. Mas o que lhe queria dizer era, em relação à FIFA e ao Comitê Olímpico Internacional, eu estou de acordo consigo. A autonomia do movimento desportivo é um princípio quase sacrossanto, mas essa autonomia não pode ser ilimitada nem desprovida de condições. E com isso exige boa governança, accountability, transparência e respeito pelas leis. Porque o desporto, como a FIFA ou o Comitê Olímpico, não está nem acima nem à margem da lei. Muito obrigado pelo tempo.
Muito obrigada. Em nome da Comissão, agradecemos naturalmente esta troca de impressões na nossa Comissão. É sempre um gosto poder receber entidades que vêm aqui falar dos temas que, de facto, nos ocupam, muitas vezes em vertentes que não são estas, que aqui nos são trazidos por uma organização internacional. Em nome da Comissão, os meus agradecimentos.
Muito obrigado. Senhor Vice-Presidente, permite-nos que distribua aqui alguma documentação para a posteridade.
Official liaison officer.